Azulém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Bolonenses, da autoria de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Bem-vindo ao Azulém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Bolonenses, de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Carlos Martins nasceu a 24 de setembro de 1951 em Viseu. Licenciou-se pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras e, ao longo do seu percurso profissional, desempenhou funções de alto relevo, das quais destacam a presidência do Conselho de Administração de Montepio General Corporation, nos Estados Unidos da América, e como conselheiro no Conselho Económico Social Português, durante vários mandatos, e também como vice-presidente do Comitê Económico e Social Europeu, entre 2005 e 2016. Como bolonenses, sendo sócio número 1363, entre outros e diversos papéis que desempenhou, foi presidente da mesa da Assembleia Geral e também, de igual ordem, da SAD. Atualmente é membro vitalício do Conselho Geral. Carlos Martins já publicou dois livros sobre o bolonenses, um com o título Como Nasci Bolonenses e outro mais recente sobre Vicente e Matateu. Muito bom dia, caro consórcio Carlos Martins. Talvez possamos começar pelo princípio, exatamente pelo título de um dos seus livros, que é O Nasci Bolonenses. Pode-nos contar melhor como é que nasceu Bolonenses?
Eu posso contar melhor.
Contar a pequena história.
Posso contar melhor, mas primeiro quero dar os bons dias a todos os bolonenses e a todos os residentes nesta zona de Belém, Ajuda, Alcântara.
Muito obrigado.
Porque eu também aqui vivi quase 30 anos no topo do estádio e também me considero um freguês da Junta de Belém, digamos assim. Sobre o livro, esse o Nasci Bolonense, é giro porque dos dois, o primeiro a estar pronto foi exatamente o Nasci Bolonense. E só depois é que ficou pronto, passado aí um mês, o Matateu e Vicente, dois irmãos bolonenses. Porque é que eu apresentei agora o Matateu e Vicente e não apresentei o outro Nasci Bolonense? Porque o importante são eles. É o Matateu e o Vicente. Eles é que são importantes. Eu não. Um livro de Nasci Bolonense é sobre mim e a minha relação com o Bolonense, desde sempre. E o outro é sobre os dois irmãos, as nossas duas grandes glórias bolonenses. Um, infelizmente, já partiu. O outro, o Vicente, está connosco e esteve ali na apresentação também. O Nasci Bolonense, resumindo e rapidamente, eu sou bolonense desde miúdo, praticamente desde que comecei a ter consciência para ser alguma coisa, por três razões. A primeira é que o meu avô paterno, que eu já não conheci, era um grande, grande bolonense e era muito conhecido em Viseu e em Budiosa, que foi a sua aldeia natal.
Só uma curiosidade, porque é que ele teve esse apego desde sempre ao Bolonense?
Não sei, mas é conhecido que era o
que significaria que o Bolonense tinha expressão que ultrapassava Lisboa.
Tinha, muito.
Ele não viveu em Lisboa.
Não, nunca. Uhum. E eu já não o conheci. Quando eu nasci, ele tinha morrido muito novo, com um cancro numa perna, uns dois ou três anos antes. E, consequentemente, sendo o meu avô um bolonense daquela gema, o meu pai é bolonense também desde que eu o conheci. E é curioso que o meu pai faleceu há dois anos, em cima praticamente do aniversário, do centésimo aniversário do clube, e portanto a 23, e ele faleceu a 20 de setembro, e estava numa residência em Viseu, e fazia questão todos os dias que as empregadas, quando preparavam o quarto, arrumavam o quarto, deixassem a cama feita, mas com dois cachecóis do bolonense atravessados na cama. Aliás, a última fotografia que eu tenho dele lá é exatamente ao lado da cama, e a cama tem um cachecol clássico bolonense e o outro que foi do jogo aqui com a Fiorentina, que eu levei e que ele fazia
preservava a concreção.
Os dois. É, portanto, essas duas razões. A razão de fundo, talvez, que me motivou a não me desviar disso, porque é curioso, quando eu tinha 4 anos, um tio meu, que é muito, muito, muito benfiquista, me oferecia no Natal um triciclo vermelho se eu mudasse para o Benfica. Eu, claro que não tive o triciclo e fiquei bom nessa toda a vida. É, também não tive um triciclo azul. Portanto, não houve nada em troca, não tive que negociar nada. É, a razão forte foi que tínhamos, nessa altura que eu era miúdo, com regularidade o jornal Os Bolonenses. E o meu pai assinava. Eu não andava ainda na escola primária, não sabia ler, mas sabia os dias em que o carteiro depositava na caixa do correio à entrada da quinta. Nós tínhamos e temos uma quinta em Viseu, é mesmo já dentro da cidade, muito grande, mas permitiu-me viver a minha juventude toda no campo. Tínhamos vinhos, vinhas, pomares, bois, galinhas, tudo aquilo, um grande pinhal que é considerado em Viseu como o pulmão da cidade, como aqui Monsanto, fica num alto, num extremo da cidade. E, portanto, eu levava para lá os meus amigos da escola primária e do liceu, com as penas de galinha fazíamos coisas, capacetes de índios, etc. Portanto, vivi no campo, vivendo na cidade. E portanto, ia, não sabia ainda ler, não andava na escola primária, mas ia buscar o jornal quando chegava e deliciava-me com as fotografias, sobretudo os golos Matateu, depois mais tarde a Lucas e por aí fora. Menos do Vicente, porque é tal história. No futebol são sempre muito mais apreciados quem marca os golos, que faz os resultados, do que quem os evita. Pois. E o Vicente, com aquela descrição toda, que ainda hoje tem, era o homem que os evitava e evitava muito bem.
E por acaso viu alguns jogos desses aqui ainda na...
Ainda vi.
Já no estádio?
Já no estádio, não na Salésias.
Sim, sim.
O meu pai é que assistiu àquele célebre jogo na Salésias que nos impediu de termos mais um campeonato e repesava-me então na fase final, estava sempre a repetir-me as coisas.
E foi no ano em que recebemos a carta de despedimento das Salésias também.
Sim.
Foi um ano um bocado
complicado. Foi complicado. E que não jantou nesse dia, não conseguiu almoçar no dia seguinte quando chegou a Viseu. E portanto que andou aquela semana toda quase sem comer, porque foi um desgosto, uma coisa horrível. Foi uma coisa.
A sua associação ao Bolonenses é no mês em que nasceu, mas consegue ter uma data de cartão anterior a...
Não, eu só me fiz sócio depois, quando vim para Económicas.
Uhum.
Eu estava lá, o meu pai era sócio, mas não havia aquela prática. Por exemplo, os meus dois netos, tanto a miúda, a Maria, como o Nuno, são sócios de primeira hora, porque eu tive o cuidado de estar preparado e ligar para a secretaria e tal. Tenho o diploma da primeira hora, são sócios de primeira hora. Na minha altura não havia isso e, portanto, era bolonense, vivia ao bolonense, etc, etc. Mas só me fiz sócio quando vim para Económicas e, portanto, fui ainda à Avenida da Liberdade e fazer-me sócio,
pois.
Sim, inscrever-me e tal, como já lá ia algumas vezes pagar tanto as cotas do meu pai como a assinatura do jornal.
Em 77, quando começa então a viver aqui, aproxima-se mais
em 77 há uma coisa muito gira. Eu comprei a casa aqui no Estelo em 77 e estava mais disponível, portanto estava no Banco de Fomento Nacional, na financeira, e portanto não tinha tantas preocupações ou afazeres profissionais, e à noite, portanto, chegava aqui ao Restelo, ia dar uma voltinha muitas vezes com o meu filho ali ao Jardim do Velho, porque no Restelo nem o 49 aqui nos atrapalhava nas ruas. Os miúdos brincavam à vontade, aquele grupo do meu filho também, e depois comecei a aprender o caminho direto para o estádio. E quando comecei a fazer isso, a ir ver lá os jogos, etc, etc, ainda assistia jogos de hóquei em patins e por aí fora. Eu gostava muito de hóquei, joguei duas épocas, quando estava no liceu, nos júniores do Académico de Viseu, em futebol, e ainda fui treinado por Pedroto 2 meses, porque ele antes de ir para o Porto passou pelo Académico, sim. Não sei porquê, e depois o Osvaldo Silva, o treinador, mas eu gostava mesmo era de hockey, eu considerava-me um livramento de altura, porque pegava no stick com a bola em cima, dava meia dúzia ou uma dúzia de voltas ao ringue com a bolinha em cima a dar toques e tal, e depois virava-me de costas e marcava o gol na baliza, uma esticada e tal, portanto tinha jeito para aquilo, modéstia à parte. Comecei a aprender o caminho ali para o Bolonenses e curiosamente a ir para ali para debaixo, tinha lá um grande amigo na altura, o intendente Nuno Loureiro, que geria muito bem tudo aquilo.
Um complexo todo.
E começou-me a dizer porque é que podia dar uma ajudazinha e tal. E nós éramos campeões nacionais de ténis de mesa, com a Anabela, a Olga e todos esses atletas. E
estamos
todos
a falar
todos a morar em
anos 70.
Sim,
portanto, finais.
Todos os finais e 80 já. A morarem ali na ajuda, ao pé do palácio e por ali assim. E eles tinham muita dificuldade, por exemplo, para as deslocações, porque iam, nem que fosse a Campo de Oria, que é a padaria do povo, jogar, ou mais longe, a Torres, ou assim, e não havia carros para levar os atletas, não tínhamos autocarro, nada. E eu comecei a chegar ali, e eles tinham lá uma pessoa de mão cheia, que eu falo no livro, que era o Virgílio Nascimento, que era treinador, era praticamente seccionista, era tudo no ténis de mesa, e que nos levou a ser campeões nacionais. Ainda o ouço agora a comentar na televisão, mas já nunca mais tive contacto com
ele. Felizmente há gente dessas em todas as modalidades.
São os
guardiões do clube, são eles que secretamente põem tudo a funcionar. E muitas vezes não são reconhecidos, nem conhecidos, a não ser dos próximos. Não é?
O Virgílio Nascimento, para mim,
foi um
exemplo muito grande. Não sei se ele é bolonense, se é sócio, se não é.
Para mim, esses são bolonenses.
Moram ali, são bolonenses. Para mim também.
Dão um litro e trabalham
portanto,
para o Bolonense.
Comecei a colaborar com eles, a ajudar. Ainda tenho uma medalha de participação na Taça dos Campeões Europeus de Ténis de Mesa.
Com
o Capip Domeldange do Luxemburgo. E recebemos-nos aqui. E depois comecei-me a aproximar. E depois começaram-me a convidar. Fui presidente do Conselho Fiscal. Depois presidente do vice-presidente de várias mesas da Assembleia, porque eu, com a minha vida profissional, que é responsável por escritórios no Canadá, em Nova Iorque, em Geneve, enfim, por toda a Europa.
E foi também em resultado dessa sua área profissional que uma das vezes os bolonenses foi visitar o Canadá e os Estados Unidos em grande digressão, não é?
Foi. E estava a dizer, portanto, fui vice-presidente, por exemplo, da Assembleia Geral do Major Batista da Silva, do Dr. Alberto Regueira, nas direções do Dr. Ramos Lopes, do Sequeira Nunes, etc. Pessoas que guardo no coração, é evidente, e que fizeram grandes bolonenses, fizeram um grande trabalho para o bolonense. Em determinada altura, vieram ter comigo os representantes dos veteranos, o Godinho, o Quaresma, não, o Angeja, por aí fora, e disseram, mas nós gostávamos de fazer uma digressão dos veteranos, estamos sempre aqui parados e tal, por exemplo, para ir na
Europa,
uma coisa e tal. E eu disse, calma, eu acabei de abrir no ano passado Toronto e Nova Iorque, os escritórios. Há o Dia de Portugal, eu vou estar na comitiva do Dr. Jorge Sampaio, na visita ao Canadá, é capaz de ser uma boa ideia para o Monte Pio, porque nós na altura já patrocinávamos o Bolonense nas camisolas, também não foi por acaso, deu-me bastante trabalho a convencer uma pessoa de mão cheia, o Dr. Costa Leal, que era um humanista, e tinha praticamente Monte Pio e Bolonense, partilhavam valores, portanto, tinham os mesmos valores. E de formar homens, etc, etc, como nós tanto fizemos aqui no clube. E, portanto, propus exatamente no Monte Pio, em conversa com o Dr. Costa Leal, mas estamos a reduzir orçamentos e isto e aquilo, e pôs uma condição ao Pereira Martins, isto só pode ser se sair diretamente do seu orçamento da financeira e da direção internacional que eu tinha na altura. Ó, escritor, mas eu tenho escritórios e por todo lado o meu orçamento não é folgado e tal. Epá, se arranjar, muito bem. E arranjei-me. Foi um ano muito difícil para mim, porque tinha as despesas dos escritórios todos na Europa toda, no Canadá e nos Estados Unidos, mas consegui e lá fomos.
Essa viagem foi em que ano? Lembra-se?
Não quero errar agora.
80 e tais?
Não, já foi 2000. 2000 e
pois foi, mais
já,
adiante.
Já. É, foi antes das torres, porque quando as torres caíram eu estava lá, mas foi
então,
antes.
É 1989.
Porque eles ainda foram visitar o World Trade Center, alguns.
Então, portanto, 1999,
sim,
até
por aí.
Sim.
E, portanto, tivemos na SIC em Newark, o Luís Pires entrevistou aquela gente toda. Em Toronto, na parada do Dia de Portugal, desfilaram todos num carro alegórico alusivo ao Bolonense, com as coisas do Bolonense todas, que foi preparado. O Vicente, só dizer, foi sempre como o conhecemos, de uma humildade incrível. O Vicente é o anti-ídolo. Ele, mesmo nas conversas para os livros, dizia-me sempre:
ressalva-se para o irmão, não é?
Importante é o matateu. Eu não, e tal. Oh, Vicente, mas você está aqui. Carta do Pelé, pô-lo nos Pincas da Lua. Estão aqui várias cartas e tal. Algumas até está aí no livro, num dos livros. Está bem, o Matateu é muito importante, mas o Vicente Lucas também e tal. Não, mas importante é o meu irmão. E então, o Vicente podia ter feito a parada toda, ter feito a Dundas Street West, que é a maior rua do mundo, vai desde o Canadá até à Flórida. Ele podia ter feito em Toronto tudo isso às cavalitas das pessoas que queriam pô-lo ali e tal. Não, o Vicente quis estar sempre ao pé dos colegas. Nas entrevistas na SIC para o Luís Pires, o Vicente dava a palavra ao Godinho, a mim, a outros. Nunca quis ter protagonismo. Foi uma coisa incrível.
E durante esse período teve um contacto mais próximo com o Matateu?
Não, com o Matateu não. Com o Matateu não tive o contacto. Com o Matateu foi uma coisa gira. Gira naquela tragédia. Um dia eu cheguei, estava em Toronto, eu ficava sempre ali no Sheraton, downtown, na parte baixa da cidade, e portanto ia para o escritório e depois para a Dundas. E ao chegar lá, eu já digo porque é que frisei o Sheraton, não é para dizer que ficava no Sheraton, não. É que cheguei ao escritório e as senhoras que lá estavam, que eram açorianas, há ali uma comunidade açoriana muito grande e naquela zona toda, à volta de Toronto, e as senhoras, quando eu entrei no escritório à meia da manhã, disseram: ah, oh, doutor, temos uma má notícia para lhe dar hoje e tal, vai ficar triste. E eu, cá para mim, alguma coisa que aconteceu, profissional ou não profissional, alguma coisa de família minha, mas que comunicaram para aqui e tal. Gabriel, diga lá o que é que foi e tal. Mas é alguma coisa que aconteceu aqui, profissional ou não, e tal, lá. Hein? Não, é que a televisão, e estava sempre um canal ligado, porque em Toronto há um canal português que dá. Agora já estão as televisões todas em direto daqui, mas naquela altura havia um canal português que dava uma quantidade de horas por dia em emissão portuguesa. E deram a notícia que o Matateu tinha falecido na outra costa, Vancouver, para o outro lado. No dia anterior é que
diga-me
morreu.
Uma coisa sobre o Matateu, tem um livro juntamente do irmão com o Vicente, o Matateu e Vicente. Desse livro, qual é a parte que mais destacaria em termos...
acabar isto do Matateu. Pronto, eu fiquei desolado. Fui à Câmara Municipal, que era em frente do hotel onde eu estava, e o vice-presidente da Câmara era o Mário Silva, um açoriano, um português. E disse: oh, Mário, aconteceu isto, eu gostava de mandar uma coroa de flores em meu nome, e até em nome do Bolonense, para lá. Como é que... Lá era prática. Agora aqui fazemos isso facilmente, pomos umas flores em qualquer lado, no dia de aniversário de alguém, noutra cidade. Na altura aqui não se fazia. E ele disse-me lá: não, é ali por baixo. Há praticamente outra cidade subterrânea por baixo. ali da Câmara e do Sheraton, no centro de Toronto, e têm lojas de tudo e tal. Eles, como têm muita neve, portanto, no inverno vivem muito ali por baixo, abaixo do solo. E então lá fui uma florista e disse, ah, isto assim, assim, é em tal sítio, e no mesmo dia puseram a coroa de flores para o Matateu. Indo ao livro do Matateu e
O que é que Vicente, chamaria mais a atenção?
O que é que me chamaria mais a atenção?
A nós, não é?
O que me chamaria para mais a atenção é todo aquele espólio do Matateu, grande parte cedido pelo nosso museu, o Museu Manuel Bilhosa, o Museu de Bolonenses, portanto, que eu digitalizei e aproveitei, algumas coisas que amigos também me facultaram e deram permissão para poder publicar, pesquisas grandes em termos de livros, de netos e por aí fora. Havia um único livro pequenino sobre o Matateu, a Oitava Maravilha, de um amigo também meu, jornalista, e do Fernando. Encontramos-nos várias vezes e eu convidei-o até para escrevermos isto a quatro mãos, mas ele disse, não, eu sou sportinguista, pá, fiz isso a pedido na altura de um presidente bolonense e tal. A Argentina ficou um bocado chocada na altura porque ele chamou-lhe Sebastião Lucas da Fonseca, é logo, abro o livro com Sebastião Lucas da Fonseca, nascido no bairro do Alto Maia, como nasceram todos eles, Mário Coluna, o Hilário, o Vicente, todos eles, ali era um alfobre, e troquei-lhe até um nome e tal, porque o Matateu chamava-se Lucas Sebastião da Fonseca, e não Sebastião Lucas da Fonseca. Eu, no meu livro, tenho isso correto, é evidente. E, portanto, fui praticamente obrigado a escrever o livro, porque tanto o meu editor, dos outros livros todos, que é bolonense também, o António Batista Lopes, como pessoas do clube, me foram dizendo, é uma pena porque são os dois nossos símbolos maiores, e o Pepe e outros que passaram, mas não há nenhum livro sobre os dois irmãos. Há esse do Fernando Correia, mas pronto, não está escrito com o coração bolonense, ele é sportinguista, mais do que assumido, ainda que eu elogio ele ter feito esse livro na altura.
E é morador aqui em Belém. Aqui,
e é morador aqui, é muito meu amigo, e participamos, fazemos papéis nos encontros imaginários do Hélder Costa, que infelizmente está doente, na barraca, e da Maria do Céu Guerra. E, portanto, desafiaram-me praticamente, ou empurraram-me, tens que escrever isto, e tal, já tens vários livros, mas este sobre os dois irmãos tens que fazer. Eu há muitos anos que sou muito amigo do Vicente, ainda ele morava aqui em Pedrouços, ali em frente dos bombeiros da associação e tal, e eu praticamente todos os meses ia lá visitá-lo e levar-lhe umas coisas, como continuo a ir agora ao lar, e portanto a minha ligação com o Vicente foi sempre muito forte, e comecei a falar muito com ele e a ter algumas informações adicionais,
acesso a conversas,
Também o filho do Vicente, o Rui Vicente Lucas, que trabalha lá para cima para a Beira Alta, portanto na minha região, também me facultou muita coisa. E portanto eu aproveitei, e no livro está reunido um espólio, ou as fotografias do espólio, tanto de um como do outro, e devo dizer que eu fiquei muitas vezes com pele de galinha quando pegava em coisas como, por exemplo, os cartões da FIFA de acesso aos jogos dos magriços, quando o Vicente foi magriço e no Campeonato do Mundo de 66 em Inglaterra, às cartas do Pelé para o Vicente. Depois apresentou-me também a primeira mulher do Vicente, Ana Maria, que vive na Amadora, e fui lá umas vezes, falei com ela, que é uma senhora extremamente simpática, que me facultou tudo o que podia facultar, que me deu autorização para publicar as cartas que me cedeu dela para o Vicente em Londres, quando ele lá estava nos magriços. Eu publiquei uma porque achei que as outras já eram era intimidada mais tarde por aquilo ao público, mas que é muito giro, e ela sentia a falta dele tanto tempo fora, no Mundial.
Portanto, recomenda-se vivamente que todos procurem os livros.
Eu acho que tanto um como outro. Sim, eu não digo isto, que um dos livros não ganha dinheiro. Palavra. Os livros dão-me prejuízo, e grande, porque... Pronto, a edição custa o que custa, e depois se vai para uma editora, para uma FNAC ou uma Bertrand, não sei o que, não sei se sabem, mas a editora fica com 30%, 40%, descontando isso tudo, mas pronto, acaba por dar prejuízo cada livro que é posto.
Mas, em todo caso, recomendam-se.
Eu faço por amor ao Bolonense, palavra, e acho que é mais um serviço que eu presto ao clube. Aliás, disse isso na apresentação, e sinto-me muito honrado por poder, por me darem a possibilidade de o fazer, e
agora
aqui uma chamada.
Também.
Peço desculpa.
Mas agora só
muita honra por poder fazê-lo, e acho que não é mais nada senão um serviço ao clube e uma homenagem viva aos dois irmãos, a um deles, o maior símbolo vivo do Bolonense, o Vicente Lucas.
Sem dúvida. É só para acabar, pois, para fecharmos, saltamos para outro assunto, que é o que pensa do futuro do nosso clube. Qual será, na sua perspectiva,
para o futuro do nosso clube? Não posso deixar de começar com esta citação do nosso querido Major Batista da Silva, de quem eu fui vice-presidente da mesa da Assembleia Geral também, em dois mandatos, e antes de partir deixou-nos esta mensagem muito forte: não deixem morrer o nosso Bolonense. E portanto o futuro do nosso clube tem de ser um futuro de grandeza, como foi desde sempre. Atravessamos anos e uma fase que é dolorosa para todos os que têm um coração azul e que são bolonenses como nós. Temos tido momentos difíceis, nomeadamente com o futebol profissional. Como todos sabem, não vale a pena pôr mais palavras nisto. Temos tido alegrias com as chamadas modalidades amadoras, que pronto, é assim que são conhecidas, embora muitas não sejam amadoras, e de amadoras não, já tenham poucas. O desporto evoluiu, portanto, para um negócio, é um grande negócio, é evidente, e que temos que estar preparados para conviver com ele e o desenvolver dentro dos novos tempos. Para além das alegrias que nos dão todas as modalidades, mesmo no futebol profissional, temos estado a trilhar ano após ano um caminho que é de honra. Eu sinto-me muito honrado e orgulhoso por aquilo que os meus amigos me vão dizendo: ai, mantens-te no Bolonense do Restelo. Não, não é no Bolonense do Restelo. Bolonense só há um. É no Restelo, sim senhora, não há outro Bolonense. É o Bolonense. Temos que trabalhar todos juntos e unidos. Temos que tocar a reunir. Temos que as coisas que não sejam tão importantes que possam levar a divisão mesmo, passar todos um bocadinho por cima disso, e unirmos os bolonenses todos para continuarmos a apoiar com muita força ao clube e voltarmos a ter as alegrias que desde sempre tivemos, e a mostrar ao país quão grande é este nosso Bolonenses. E um clube que criou muita gente boa, um clube que soube incutir em muita juventude valores de cidadania e valores desportivos que só nos podem honrar e dar muita alegria. E o futuro que eu prevejo para o nosso clube é, se nos mantivermos neste caminho, como vamos, felizmente, só pode ser bom. Só pode ser bom e voltar a ser como era.
Ok. Muito obrigado pelo seu tempo.
Eu é que agradeço.
E
aos dois.
E terminamos por aqui.
Tá. Muito obrigado.
Belenenses, se não vences, gritas também. Belém, Belém. Belém, só Belém, lá, 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 lá.